Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um homem foi flagrado quando tentava entrar na Penitenciária Estadual 2 de Foz do Iguaçu. Ele carregava telefones celulares escondidos em uma perna mecânica. Com a ajuda de um scanner corporal, os agentes encontraram dentro da perna mecânica 7 celulares, carregadores, fones de ouvido e uma quantidade de fumo que não foi especificada pela polícia. O suspeito, de 56 anos, foi detido por policiais militares, assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Os equipamentos que ele levava foram todos apreendidos. Um incêndio destruiu uma loja de móveis e eletrodomésticos em Marialva, próximo a Maringá. Confira com Rafaela Lorenzen.
Um incêndio destruiu uma loja de móveis e eletrodomésticos no centro de Marialva, no norte do estado. De acordo com a Defesa Civil da cidade, uma vizinha do imóvel percebeu as chamas saindo da loja e acionou o Corpo de Bombeiros. De acordo com o agente da Defesa Civil, Sidney Moura, não foi possível conter as chamas e os dois barracões ocupados pela loja, com uma área estimada em 500 metros quadrados, foram destruídos pelo fogo. Uma perícia será realizada para investigar as origens do incêndio e para levantar se a estrutura do imóvel foi comprometida. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
O programa do Imposto de Renda já está disponível no site da Receita Federal. A entrega das declarações começa na próxima quinta-feira. Sayonara Moreno.
A partir desta segunda-feira, os contribuintes já podem baixar o programa para declarar o Imposto de Renda. Todas as pessoas que receberam mais de R$ 28.559,70 ou mais em 2017 devem declarar à Receita Federal. Quem não informar os rendimentos pode pagar multas de pelo menos R$ 165. Os valores máximos chegam a 20% do imposto devido. Quem obteve renda por meio de atividade rural só precisa declarar se recebeu mais de R$ 142.798,50 em todo 2017. O download do programa pode ser feito em computadores e smartphones no site receita.fazenda.gov.br. As declarações poderão ser enviadas a partir da próxima quinta-feira, 1º de março, e os contribuintes têm até 30 de abril para o envio final. O principal documento para a declaração do Imposto de Renda é o Informe de Rendimentos, fornecido pelas empresas aos empregados. Elas têm até a quarta-feira, dia 28, para fornecer a informação. Algumas regras para a declaração do Imposto de Renda este ano mudaram. Todos os dependentes ou pessoas que recebem pensão alimentícia com mais de 8 anos devem ter o CPF declarado no sistema da Receita. Mas a partir do ano que vem, essa obrigação vai valer para qualquer dependente de qualquer idade. Outra mudança é que a Receita Federal vai pedir mais detalhes ao contribuinte a respeito das informações declaradas, como o endereço de imóveis, IPTU e data de compra. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Ainda falando de tráfico de armas, neste final de semana, os Estados Unidos prenderam na Flórida o homem acusado de ser o maior traficante de armas, principalmente de fuzis, para o Brasil. O governo brasileiro quer a extradição dele. Lígia Souto.
A polícia americana prendeu neste sábado o brasileiro Frederic Barbieri, apontado como o maior fornecedor de fuzis vindos dos Estados Unidos para o Brasil. O titular da Desarme, a delegacia especializada em armas, munições e explosivos, Fabrício Oliveira, confirmou a prisão de Barbieri nos Estados Unidos, para onde ele fugiu em 2010 e obteve cidadania americana. O delegado explicou que a investigação nos Estados Unidos teve início após a apreensão de 60 fuzis de alto poder bélico no Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão. A apreensão, a maior em 10 anos, aconteceu em junho do ano passado.
Essa investigação nos Estados Unidos, que ocasionou a prisão dele hoje lá, só teve início com a apreensão do carregamento de fuzis aqui no Galeão.
O Ministério da Justiça informou por nota que o pedido de extradição de Frederic Barbieri já foi apresentado para o governo norte-americano, que solicitou uma documentação complementar. De acordo com o Ministério, o Poder Judiciário está providenciando os papéis devidamente traduzidos para o inglês. A nota informa ainda que Barbieri é investigado em procedimentos criminais instaurados no Brasil e nos Estados Unidos e que os pedidos de cooperação jurídica internacional entre os países encontram-se em andamento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Desde ontem, as ligações de telefone fixo para celular ficaram mais baratas em todo o país. Detalhes com Lucas Por Deus Leão.
A redução nas tarifas locais pode chegar a 12%. As chamadas interurbanas caem menos e devem reduzir em até 7%. A queda no preço das tarifas foi possível porque também foi reduzida a taxa paga pelas empresas de telefone fixo para usar a rede de outras empresas. A redução vale para as ligações feitas pelas concessionárias da Telefônica, da Oi, da CTBC, Embratel e Sercontel. O preço médio das ligações locais de fixo para celular vai passar de 18 para 12 centavos por minuto, isso sem contar os impostos. Para as ligações interurbanas, a queda do preço médio varia, caindo de 55 centavos para 39 centavos por minuto e de 62 para 45 centavos por minuto, sem impostos, dependendo dos locais de ligação e destino da chamada. O valor menor das tarifas deve beneficiar mais de 23 milhões de usuários, segundo cálculos da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
A polêmica do auxílio moradia para o judiciário pode ter fim no próximo dia 22. É a data marcada pelo Supremo Tribunal Federal para julgar se o benefício continua ou não sendo pago. A Câmara dos Deputados deve aguardar uma decisão do judiciário para depois pensar se vai pautar alguma decisão sobre o auxílio moradia.
Agora tem data. Em 22 de março, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar a polêmica que hoje tem marcado o judiciário, o pagamento do auxílio-moradia a juízes brasileiros. O benefício de R$ 4.378 deveria servir como uma ajuda de custo a magistrados que, por necessidade de transferência, não têm casa própria na cidade onde trabalham. Acabou, porém, virando um complemento salarial, garantido inclusive a quem tem imóvel em seu nome a poucos quilômetros do trabalho. Ou seja, não paga aluguel, mas recebe a ajuda de custo. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, marcou a data que a corte irá julgar as ações que tramitam na casa e tratam do assunto. Entre elas estão a que o ministro Luiz Fux julgou em 2014 liminarmente, ou seja, de forma provisória, garantindo a extensão desse pagamento a todos os juízes do país. Desde então, não são poucos os magistrados que têm se manifestado publicamente pela manutenção do benefício. É o caso do juiz Marcelo Bretas, que cuida da Operação Lava Jato no Rio. Ele e a esposa, que também é do judiciário, recebem um auxílio moradia cada um, mas moram na mesma casa. Outro que não abre mão de receber o benefício, mesmo tendo casa própria 3 quilômetros do trabalho, é Sérgio Muro. Sua justificativa, ao se defender, foi que o benefício compensa a falta de reajuste salarial da categoria desde 2015. Depois de uma conversa com Carmen Lúcia nesta quinta, no Supremo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, anunciou que irá aguardar o posicionamento do judiciário, inclusive para tratar do assunto em comissões, antes de levar a pauta ao plenário. Mal anunciou a data de julgamento, as associações de juízes e magistrados começaram a reclamar. Prometem um protesto às vésperas da análise no Supremo. Levantamento da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado revela que a União gastou em 2017 aproximadamente 817 milhões de reais com o pagamento de auxílios moradias nos três poderes. Se contabilizado nos últimos 8 anos, o impacto financeiro desse penduricalho foi de mais de 4,3 bilhões de reais nos cofres públicos. De Brasília, Edio Júnior.
Essa história do auxílio moradia leva... Essa história do auxílio moradia lembra aquela velha máxima de que a gente vê sempre o defeito dos outros. O que nós temos nunca é defeito, nunca está errado. Terminamos aqui mais uma edição do Paraná de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço a você e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.